Olá, eu sou Carlos Chaves e este é o programa Risco Retorno. Hoje falando sobre a verdade, uma das virtudes mais esquecidas dos nossos tempos modernos. E para falar sobre esse assunto, estou com meu grande amigo Rodrigo Piano. Tudo bem, Rodrigo?
Boa noite, Carlão. Tudo bem?
Tudo certo? Nota 10. Graças a Deus, tudo tranquilo. Alegria em a gente ter aqui no nosso podcast. Hoje vamos falar sobre a verdade, né? Esse tema instigante, que muitas vezes essa palavra tão importante nas nossas relações parece que anda esquecida. O que te parece a verdade e por que o ser humano moderno cada vez mais está esquecendo da verdade?
Pois é, Carlão, boa noite. Boa noite a quem está nos ouvindo aí também. É um privilégio poder gravar esse podcast e falar sobre esse tema. É um tema que eu tenho estudado bastante. Tenho gostado muito de estudar sobre isso. E, Carlão, na verdade, muitas pessoas chegam no fim da sua vida e se perguntam, se questionam, né? Qual é o sentido da vida? A minha vida valeu a pena? E muita coisa do que a gente vai discutir aqui hoje já foi escrita, né? A gente só está recapitulando, mas os grandes sábios, as pessoas que passaram pela Terra já escreveram e falaram muito sobre isso, que a substância da vida, na verdade, uma vida que vale a pena, uma vida que tem sentido, é uma vida vivida, uma vida virtuosa, baseada nas virtudes, né? Mais especificamente nas virtudes cardeais, as quatro virtudes cardeais, são sabedoria, coragem, temperança e a justiça. Né? Não sei se tu concorda, Carlão.
Sem dúvida nenhuma. É engraçado que eu faço até uma reflexão. Eu não me lembro, Rodrigo, de no meu colégio, nem quando eu tinha menos de 10 anos de idade, muito menos no primeiro grau ou até no segundo grau antes de fazer vestibular ou até na própria faculdade, de ter ouvido algum professor, algum colega ou ter feito algum trabalho ou terem me indicado algum livro que falava sobre virtudes. Tudo que eu, até agora, que eu me lembro da minha fase escolar e universitária, foi baseado em parte técnica, mas em nada em formação humana, nada sobre virtudes. Então, eu acho que esse tema que tu me provocou para a gente falar hoje aqui no podcast, ele é muito instigante e acho que ele é definidor de uma nova sociedade, do mundo melhor, passa pelo cultivo das virtudes humanas.
As virtudes humanas. Tu imagina, né? Falando sobre as quatro virtudes cardeais, né? Sabedoria, a coragem, né? A sabedoria nos ajuda a tomar boas decisões, né? Para conduzir nossa vida. A coragem nos ajuda a assumir responsabilidades. A moderação também está em volta pela sabedoria, né? E hoje em dia a gente vê, né? Hoje eu trabalho muito com emagrecimento, por exemplo. Eu vejo as pessoas cada vez menos moderadas, assim, principalmente na questão da alimentação. Eu vejo isso, né? A obesidade é o que mais mata, né? O fator de risco que mais mata no mundo.
Nossa.
E as pessoas não conseguem ter moderação, né? Controlar o seu paladar, enfim, controlar suas escolhas saudáveis, né? E a justiça. Mas, Carlão, não sei se tu me permite contar uma história antes da gente começar.
Claro que
já começou, né?
Claro que sim.
Mas eu queria contar uma outra história que eu lembrei que eu acho que vai acalhar mais sobre o que a gente vai falar hoje. Né? Eu tenho lido muito um filósofo moderno que se chama Clóvis de Barros Filho. Ele não é tão conhecido como esses mais populares, como Cortella ou Leandro Carnal. Mas o Clóvis de Barros é um cara do mesmo quilate desses daí. E ele falou que uma vez ele foi fazer o pós-doutorado dele em filosofia numa universidade da Espanha. E aí ele dividiu o apartamento com outros dois brasileiros, que eram o ministro Marco Aurélio, do STF, que, né, na época era super jovem, né, saindo dali, entrando na juventude, e também um outro amigo dele, que ele não citou o nome, mas os três ficaram muito amigos, porque dividiram o apartamento nessa fase da vida, de estudos, e enfim. Primeira vez na Europa, os três muito apertados de grana, então tudo era novidade para eles. Aí, um dia, eles tiveram uma folga e resolveram fazer um passeio. E aí eles foram pegar um ônibus. Né, Carlão?
Sim.
Não sei se tu já teve a oportunidade de viajar lá para a Europa.
Sim.
Então eles resolveram pegar um ônibus que ia levar eles para um caminho muito bonito. E aí eles estavam sentados no ônibus e um grupo de pessoas chegou ao redor do ônibus e o Clóvis falou para o amigo dele: Nossa, olha só que legal esse grupo com máscaras e tal, fazendo teatro em pleno domingo na praça. Se fosse no Brasil, a gente podia até achar que era um grupo de bardeneiros, mas aqui na Europa é tudo perfeito, né? Os caras fazem. Até parece real mesmo. Aí daqui a pouco esse grupo que estava ao redor do ônibus com máscaras e carregando faixas tal tirou um litro de querosene da mochila.
Nossa.
E aí ele falou assim: Nossa, olha só, cara, a Europa é brincadeira, né? A gente tá na Europa. Se fosse no Brasil, eu já ia achar que eles iam querer apedrejar o ônibus ou fazer algum mal para a gente, porque o Brasil é muito perigoso, mas na Europa não, né? Na Europa é tudo perfeito. Eles idealizavam, né, a
Sim.
perfeição. E aí, em dado momento, um dos caras com um galão de querosene entrou no ônibus. Ele entrou no ônibus. E aí ele cutucou o amigo dele e falou: Cara, que coisa maravilhosa, olha, é um teatro real, cara. Um teatro real, é perfeito. Parece que a gente tá numa cena de cinema. O cara entrou no ônibus, até tá parecendo realmente que ele vai botar fogo no ônibus. Que maravilha de passeio. O passeio já começou dessa forma. Imagina como é que vai ser o resto do dia. E num determinado momento, o cara começou a jogar querosene nos bancos,
De verdade
e entrou
mesmo?
um outro cara, de verdade mesmo, e entrou um outro cara com um sinalizador aceso, assim. E nesse momento que o cara entrou, todas as pessoas começaram a sair correndo do ônibus e o motorista saiu. E o Clóvis de Barros falou para o amigo dele: Ah, cara, não acredito, cara, olha só, combinaram com as pessoas, a gente tá dentro de uma peça teatral, todo mundo saiu correndo agora, eu tô até acreditando que vão colocar fogo no ônibus.
Olha só.
E o amigo dele olhou para ele e falou: Cara, eles vão colocar fogo no ônibus. E quando o amigo dele falou isso, eles largaram o fogo e o ônibus começou a ser tomado pelo fogo, assim. E o Clóvis de Barros Filhos: Cara, eu não pensei que aconteceria isso na Europa, né? E as chamas começaram a se avolumar. Chamas começaram a se avolumar. E tinha um problema. O amigo do Clóvis de Barros Filho, que estava com ele dividindo moradia, que já tinha se tornado um grande amigo dele, era aleijado, assim, ele era paraplégico.
Sim.
Ele não tinha agilidade, força, enfim, até ele subir na cadeira de rodas, até o motorista já tinha até saído do ônibus, né? Não ia ter como ele sair com a cadeira de rodas do ônibus. E o fogo já estava ao derredor deles, assim. E o amigo dele, assim, com um olho profundo, assim, de medo e pânico, falou: Clóvis, vai e te salva, o ônibus vai pegar fogo, não tem jeito. É melhor que tu te salve do que a gente morra junto aqui. Eu não tenho condições de sair.
Nossa.
E aí o Clóvis de Barros Filho levantou, assim, sentindo já o calor, né, do momento, assim, na pele, literalmente. E aí ele olhou para o amigo dele e ele pensou: Não, realmente, não vai dar tempo de sair em dois desse ônibus aqui. Então eu vou ter que deixar o meu amigo. E aí naquele instante ele falou assim que Na verdade, ele estava tentando exemplificar nessa aula sobre o que é caráter, o que é moral, né?
Sim.
E ele falou assim que moral não é teoria, né? Ele poderia dar uma aula sobre virtude, sobre moral, sobre ética, né? Como ele ensinava, já ensinava, né, antes do doutorado dele. Mas ele falou que moral e virtude é prática, né? Moral e virtude é o negócio aconteceu, tu reage e nem passa pela tua cabeça deixar um amigo teu morrer. E ele falou assim: Como que eu ia estar lá 5, 10, 15 anos depois com a minha família, aproveitando um final de semana maravilhoso, mas eu ia botar a cabeça na cabeça e pensar: Como eu deixei meu amigo morrer naquela situação? Aquilo ia me acompanhar, aquele fardo, aquela culpa, aquele peso ia me acompanhar pro resto da vida. E eu não pensei duas vezes, eu falei: Cara, se pendura em mim E se é para sair vivo, vai ter que sair nós dois. E se for para morrer, vai morrer nós dois. Esquece, eu não vou te deixar aqui. Meu amigo dele era um cara franzino, frágil, e não conseguia nem ter força para se segurar nele, né? Ele falou, cara, busca forças aonde tu não consegue e a gente vai sair junto desse negócio. Aí o cara se pendurou no pescoço dele, ele adentrou as labaredas do ônibus e só deu um instante dele botar o pé fora do ônibus e cair no chão e o ônibus explodiu.
Tá.
E essa é uma história real, ele retrata nas aulas dele, retrata nos livros que, na verdade, virtude é isso, virtude é tu não ter uma segunda opção, né? Não é, é tu não ter um segundo caminho, é tu não ficar divagando sobre o que é verdade, o que é mentira. A virtude, na verdade, as virtudes, a nossa moral, ela não te dá uma segunda opção. É aquilo e ponto, né? E hoje em dia, a ordem mundial, ela tem tentado atacar a verdade, né? Não sei o que tu acha sobre isso, Carlão.
Eu acho que sim, eu acho que pelo que eu tenho visto aqui, Rodrigo, a virtude no sentido tradicional é a disposição do homem ao bem, tá? Essa disposição, ela deve ser estável e deve tratar-se de uma verdadeira inclinação ao bem. Então, se a gente olhar o mundo hoje, tudo que é inclinação ao bem é virtuoso. Toda disposição do homem ao bem é uma disposição virtuosa. E nesse sentido, a gente começa a ver que aí que começa o desvio do ser humano. Por quê? O que é o bem? Como que a gente consegue atingir o bem? Então, é a partir dessas perguntas e das virtudes é que a gente encontra a verdade. Então, por exemplo, tu não consegue encontrar uma virtude numa intemperança naquele cara que é glutão. Porque tu ser glutão, comer aquilo tudo que tu olha, aquilo não é uma inclinação ao bem. Outra coisa, a preguiça. A preguiça também não é uma inclinação ao bem. E na realidade, essas inclinações que não são inclinações ao bem, com certeza a gente começa, de certa forma, viver cada vez mais fora da verdade. Então, a reflexão que eu... Por favor?
Não, pode falar.
Então, a reflexão que eu faço é justamente essa. O que aconteceu com o homem moderno? Que ele se entregou ao hedonismo, onde ele se entregou ao conforto moderno, onde ele acha que ali tem o bem, onde ele acha que ali ele vai encontrar a felicidade, e justamente ali que ele entra pelo cano, porque ele começa a procurar mais do mesmo e começa a fugir do bem que interessa. Então,
isso.
Preguiça, má alimentação, desconexão com a verdade.
A mentira,
exatamente. Então, olha só que coisa interessante. Quando a pessoa imagina que comer muito açúcar, ela no curto prazo, ela vai ter um prazer salivar, tá? Ela no médio e longo prazo, ela com certeza vai colher uma doença. Então ela foge da verdade. Ela busca o longo prazo e ela não tem noção de que aquilo ali não é o bem. O bem, o que que é? O bem é tu ter uma saúde boa, calcada no esforço, no autodomínio, na fortaleza, através do exercício coragem. E de uma alimentação, exatamente, coragem, e do exercício de uma alimentação correta. Então, eu vejo nas coisas mais simples e nas decisões mais simples do dia a dia, vou ou não vou comer essa sobremesa? Vou ou não vou levantar e fazer meu exercício naquele dia chuvoso? Vou ou não vou falar a verdade quando tem que ser falada com uma pessoa que pode estar cometendo um equívoco e que eu poderia de forma fraternal corrigi-la? Então, nessa interação que eu vejo, onde que as virtudes elas deveriam aparecer no ser humano moderno, não aparece. Muito porque, o que a gente tem visto, e eu tenho visto nos últimos 40 anos, não se fala em sala de aula, não se dá livro para as pessoas lerem, não se faz palestra sobre virtudes. Porque virtudes é um assunto careta, é um assunto demodé, é um assunto atrasado, como se nós tivéssemos...
É um assunto que...
Como se nós estivéssemos voltando lá no tempo da Grécia e Roma, como se aquilo fosse ultrapassado, e não pelo contrário. As virtudes são a base de uma sociedade sadia. Então, se a gente quer recuperar a sociedade, quer recuperar a humanidade, vai se passar pelas virtudes. E não pela parte técnica, e não pela parte mais prática, e sim pela formação do ser humano.
Eu tenho a opção de mentir, mas eu vou falar a verdade. Eu tenho a opção de enganar, mas eu não vou enganar. Eu tenho a opção de ficar deitado no sofá. O meu corpo busca o tempo todo, a minha célula, a essência da minha célula, e falando em emagrecimento e treinamento físico, busca o conforto o tempo todo. Quando tu tira o teu corpo do conforto, ele vai buscar o conforto com todas as forças. Então eu chego em casa, eu tô gordo e eu tenho a opção de ficar deitado no sofá. Mas eu não vou ficar deitado no sofá. Eu tô devendo no cartão de crédito, eu vou no shopping, eu quero muito comprar, sei lá, aquele tênis ou aquele abrigo, mas eu não vou comprar. O que faz o ser humano tomar boas escolhas? Né? O que faz o ser humano ter substância na sua vida? Né? É a virtude.
Exatamente.
Né? É a virtude. Então, por isso que a obesidade tomou conta do planeta Terra, né? E é o que mais mata no mundo, é a obesidade. Por isso que, né, os bancos são cada vez mais ricos por causa do endividamento das pessoas e os juros. Enfim, né, essas coisas de cartão de crédito, a gente vê cada vez mais lucrando mais, né? Porque eles não aproveitam da fraqueza da pessoa, eles se aproveitam da falta de virtude das pessoas.
Porque o ser humano não sabe esperar. O ser humano não sabe esperar.
Não sabe esperar.
Então, ele quer começar qualquer tipo de processo hoje e quer o resultado daqui a 5 minutos. Então, esse acesso de crédito rápido ele faz? Ele faz com que o ser humano se engane. Porque quem deveria consumir? Deveria consumir aquele que poupou. Para poupar, tu tem que fazer mais do que sai. Durante vários meses e até anos, para tu poder ter o direito de ir lá comprar um objeto que seja. A mesma coisa vale para alimentação e para o exercício, que é a tua área, né, Rodrigo? Para tu conseguir capitalizar e ter uma saúde boa, tu vai ter que pagar o preço do tempo, da disciplina, da dor, para poder fazer aquilo que ninguém quer fazer durante muito tempo, que é se alimentar bem e se exercitar com frequência. Então, me parece isso. Que a verdade está aí, viu, Rodrigo? E não em cima de atalhos que muitas vezes a gente é inclinado, na realidade é o atalho e aquela mentalidade dos últimos anos de que nós temos direito, eu tenho direito a tudo. Não, tu tem direito de trabalhar, de ter paciência, de poupar, de acordar cedo e de ter a liberdade de escolher, mas mais do que isso, não, ninguém tem que te dar nada. Então é esse tipo de assunto.
Exatamente.
Que o pessoal acorda e acha que tem direito a tudo. Não, tu não tem direito a nada. Tu tem direito de buscar o conhecimento das virtudes. E tu tem o direito...
O maior direito. Exatamente, o maior direito, Carlão. O maior direito é esse, é tu viver uma vida com substância, baseado na temperança, na verdade, na justiça, né? Eu acredito que seja isso, né?
Eu não tenho dúvida que é. Porque, pensa o seguinte, eu vou te dar um exemplo. O pessoal me pergunta, Carlos, como é que tu faz para contratar uma pessoa para trabalhar contigo? É muito simples. Uhum. Antes do lado técnico, vem o lado humano. O que é o lado humano? O lado humano é virtudes. Então, se a pessoa é uma pessoa que cultiva virtudes, que é uma pessoa que tem um autodomínio desenvolvido, é uma pessoa que ela é forte e enfrenta as dificuldades, se é uma pessoa que tem paciência, se é uma pessoa que fala a verdade, se é uma pessoa que aparece no horário certo, que é disciplinada. Isso, para mim, fala muito mais do que qualquer diploma e de que qualquer nota que possa essa pessoa ter conseguido durante a vida acadêmica. Então, primeiro vem o lado humano, baseado nas virtudes. Isso vai dizer se a pessoa vai ou não vai para frente. Muito menos do que a parte técnica. A parte técnica, tu aprende. Então, o ser humano vem sempre na frente de qualquer... As virtudes vêm sempre na frente de qualquer parte técnica. Tu concorda?
Carlão, pensa bem, né? Isso que está falando agora me veio um pensamento sobre a pandemia, né? A
Sim.
pandemia não criou nada, a pandemia só revelou, não é? Eu entrei essa semana no Ministério nos dados de novo, toda semana estou até obstinado por esses dados, porque eu estou querendo olhar e entender um pouquinho mais. E, cara, os números são alarmantes. Na verdade, morreu mesmo quem era obeso, quem tinha a obesidade como um fator principal né? E claro, fora o grupo de risco mesmo, os idosos, eu tô falando fora do grupo de risco, né? As pessoas que não eram idosas, não estavam acima dos 60 anos, mas estavam hipertensas, diabéticas. Então, não é que a pandemia criou isso daí, a pandemia só revelou o estilo de vida desvirtuoso que a pessoa vive, né? Empresas, mesma coisa. Eu moro aqui em Porto Alegre, próximo de uma avenida muito grande, que é a Assis Brasil, que tu deve conhecer, né?
Sim.
A cada 3 lojas tem uma que está fechada. Então não é que a pandemia fez a loja falir. Eu penso dessa forma. A pandemia só revelou a desorganização de determinadas pessoas.
E a falta de
Porque
prudência.
existe uma cartilha que diz que tu deve ter um bom fluxo de caixa, tu deve se preparar para. Tu, Carlão, é a pessoa que mais me fala isso, na verdade. Que é,
Sim.
cara, te prepara. Reserva, tem que ter tua reserva de emergências, tem que ter. Teu fluxo, tem que. Essas coisas eu aprendi contigo. Então, não é que a pandemia fez a empresa falir. A pandemia só revelou quem realmente viveu uma vida, trilhou um caminho virtuoso e quem não trilhou. Né? É um pouco duro falar isso. É um pouco duro falar isso. Mas a pandemia, na verdade, não criou nada. Ela só revelou. Né? Só
Exatamente.
trouxe à tona. Só trouxe à tona algo que já estava acontecendo.
Exatamente. Isso é um fato, olha. Isso é um fato. Isso está trazendo para.
Ninguém morreu por causa da pandemia, né? Ninguém faliu por causa da pandemia. Não, isso já vem se arrastando há anos. E a pandemia simplesmente revelou isso. Né? Revelou. Basta tu caminhar na Assis Brasil, na Nilo, e ver quantas que a cada 5 ou 6 estabelecimentos, um já não está mais ali. Né? Então,
Isso é um fato, isso é um fato.
é um fato.
E na
É
realidade, o
fato,
que
exatamente.
que falta para as pessoas, né, Rodrigo? Massa é uma margem de manobra. O ser humano, ele vive tão esgoelado nas suas finanças, ele vive no limite da sua saúde física, ou seja, ele não tem uma massa de manobra. Quando vem uma pandemia, muitos casos onde não existe uma reserva de emergência, nem financeira e nem de saúde. Então, não existe por parte do ser humano uma capacidade de certa forma, fazer o seguinte raciocínio: olha, se der um problema, como é que eu estou? Eu tenho reserva? Como é que está a minha saúde? Eu estou acima do peso? Eu tenho feito meu exercício? Eu tenho me alimentado bem? Ou não? Eu vou levando a vida cada dia da maneira mais confortável que eu posso, achando que nada de mal vai acontecer para mim, ou de que alguém vai vir me socorrer. Então, tu tocou no ponto para mim, com relação à pandemia. O ser humano moderno não está acostumado a ter uma margem de manobra, uma margem para erro. Ao passo que lá atrás, alguns séculos atrás, o que que acontecia? Se eu não tivesse estoque de caça na minha caverna, se eu não tivesse reserva de lenha para queimar no inverno, automaticamente eu não passaria pelo inverno, eu morreria de fome. E parece que esses
Exato.
conceitos foram esquecidos de que a gente tem que fazer nosso tema de casa, tanto nas finanças quanto na saúde. Ou aquela mentalidade atrasada de que alguém vai vir te salvar. Pode ser que sim, pode ser que não. Se vier, excelente. Se não, tu tem que cuidar da tua vida da maneira mais prudente por cima. Da maneira mais prudente possível, onde tu tem uma margem para erro, para o imprevisto e, sem dúvida nenhuma, uma reserva grande.
Carlão, então se é urgente, né, que se viva e que se pesquise e que se tente entender um pouquinho mais sobre as virtudes, né? Principalmente quem está nos ouvindo, que pesquise mais sobre as 4 virtudes cardeais, né, que já são milenares e que isso que um homem pode chegar no fim da sua vida e se perguntar, poxa, será que a minha vida valeu a pena? Será que valeu a pena tudo que eu fiz? Ele pode se encarar a morte, olhar e ver os seus dias irem passando e terminando, né, o seu tempo na Terra e terminando, ele pode se perguntar um dia, e dizem que todos os homens se perguntam isso, né? Será que a minha vida valeu a pena? Para que a tua vida valha a pena, para que a tua vida tenha sentido, para que tu chegue lá no fim e encare a morte e pense, valeu a pena, é necessário que a tua vida tenha substância. E como? Qual é a substância da vida, né? Essa pergunta é tão corriqueira, né? Será que a minha vida tem sentido? Vale a pena? Muitas pessoas se fazem isso. Coaches estão ficando milionários hoje em dia porque eles exploram essa pergunta e cobram milhões para dar essa resposta para as pessoas. Mas essa resposta é muito simples. Uma vida que vale a pena é uma vida que tem substância. E qual é a substância da vida? São as virtudes, né? Uma vida que tenha substância é uma vida em que tu tenha a liberdade de escrever a tua própria história, em primeira pessoa, né? Sem mentira, sem fantasia, né? E por isso que é muito importante que tu viva no reino da verdade, né? Imagina só, Carla, um homem que chega na sua casa e não pode nem mesmo deixar o celular em cima da mesa, porque pode ser que a esposa veja, pode ser que o filho veja alguma mensagem que não pode ser revelada. E os homens estão acostumados a mentir, né? Existe uma guerra contra a verdade hoje em dia. Trair é normal, sonegar é normal, não devolver o troco certo é normal, pular a fila é normal, né? Então, essas coisas fazem com que tu desvirtue da verdade. E aí tu não tem a liberdade para escrever a tua história. Imagina uma pessoa que não pode nem no banheiro deixar o celular em cima da mesa.
Exatamente.
Qual é a liberdade? Qual é o grau de liberdade que essa pessoa tem?
Exatamente.
E aí, a gente fala muito também que, ah, eu só dou aquilo que eu recebo, né? Tipo, se eu recebo amor, eu dou amor. Se eu recebo dinheiro, eu dou dinheiro. Mas e qual é o mérito que a pessoa tem nisso? Ah, a pessoa que baseia a sua vida na verdade, a pessoa está construindo sua vida com substância. A pessoa que baseia, que fortalece o seu interior, né? Não importa a tempestade que está ocorrendo no exterior, não importam nem as escolhas que a pessoa está fazendo, não importa nem mesmo se a pessoa vai ter o sucesso que se prega hoje em dia, que é esse sucesso escancarado exterior das redes sociais, de uma foto bonita, de seguidores. Mas a pessoa que baseia a sua vida em substância, de verdade, ela pode perder tudo que está ao redor. Mas ela tem uma fortaleza por dentro. A vida dela tem substância. Ela está baseada na verdade. E isso é o que dá o sentido da vida. Então, para quem está ouvindo, baseie a sua vida na verdade. Se apoie na verdade. Tente desenvolver uma vida virtuosa. Porque aí sim, tu vai chegar lá na frente, vai olhar para trás e vai falar: a minha vida valeu a pena. Eu escrevi a minha história. Eu não vivi no mundo da fantasia, da mentira, né? Eu não criei fantasias. Eu realmente vivi aquilo que eu assinei, que eu escrevi. Eu acho que é esse o caminho.
Legal. Eu não sei se tu sabe, Rodrigo, talvez eu me engane aqui no que eu vou falar, mas a palavra cardial vem de cardis, que significa dobradiça em latim. Então as quatro virtudes cardeais seriam quatro virtudes que seriam a dobradiça da porta para que a porta abra e funcione, né? Que são a prudência, a fortaleza, o autodomínio e a justiça. Então, para que qualquer vida de qualquer pessoa funcione, tenha sentido e seja inclinada ao bem, ela vai ter que ter as quatro virtudes cardeais desenvolvida em algum nível. Então, é isso que eu acredito que a gente deva falar cada vez mais nas nossas famílias, nos nossos círculos de amizade, que as pessoas cultivem essas virtudes. Se a gente quer mudar o mundo, não é esperar que o governo te dê alguma coisa, não é esperar que o próximo prefeito de Porto Alegre vai resolver o nosso problema, nosso presidente vai resolver o nosso problema, o professor vai resolver o nosso problema, o chefe vai resolver o nosso problema, mas é através das virtudes cardeais, de uma melhor formação humana que vai inclinada, que se inclina ao bem e à verdade. Então, isso me parece chave e eu começo a encontrar e procurar a causa ou as causas dos problemas que a gente vive, que nós vivemos hoje, que está baseado na ausência desse tipo de ensinamento, tanto nas famílias quanto nas escolas. Então, hoje a gente vê várias pessoas falando sobre as virtudes, se remetendo a Aristóteles, remetendo a São Tomás de Aquino, a Sócrates, a Platão. Por quê? Porque é aí que está a fonte da verdade, é aí que está a fonte da maneira como a gente vai conseguir reverter e melhorar a nossa sociedade.
Há muitos séculos atrás, eles já escreveram sobre isso. Está tudo escrito, né, Carlão? Já está tudo disponível.
Amplamente divulgado.
E por isso, amplamente divulgado. E a gente, só que cada vez mais está tentando se silenciar isso, não é? Porque a gente não vê ninguém, nem as próprias escolas, falando sobre as virtudes. E é interessante silenciar isso, porque aí tu vai conseguir manobrar cada vez mais as pessoas. Né?
Tu domina? Domina
totalmente a pessoa, porque uma pessoa que não é virtuosa se entrega a qualquer prazer.
E ela é escrava.
Uma pessoa que não é virtuosa compra qualquer coisa. Uma pessoa que não é virtuosa aceita qualquer coisa. Né? Tu consegue manobrar essa pessoa.
Desiste fácil.
E tá tudo escrito. Sócrates, Platão, São Tomás de Aquino, tá tudo escrito, tá tudo à nossa disposição. E muito mais, Carlão, do que falar sobre as virtudes, é imprescindível que se viva.
Exatamente.
Como que a gente vai viver as virtudes? A gente pensa assim, poxa, eu vou ter que fazer uma caminhada em Santiago de Compostela para encontrar dentro de mim a virtude? Eu vou ter que fazer um retiro? Não. É no dia a dia, é prático, é agora, é a próxima ligação que eu vou receber, que eu não vou mentir, é a coragem que eu vou ter para encarar os desafios do meu dia, que eu vou ter para encarar uma pandemia ou qualquer catástrofe que aconteça ao redor da vida. Né? Essa é a substância da vida, né? Eu não vou me ajoelhar, eu não vou me entregar, porque eu cultivei a coragem dentro de mim, eu cultivei a sabedoria de não gastar o que eu não tenho, né? Ou talvez eu cultivei a sabedoria de simplesmente amar uma pessoa que todas as circunstâncias ao meu redor dizem que não. Né? Ou todos os meus amigos falam que é loucura eu ser fiel ou eu amar. Mas não. Eu cultivei a temperança, a sabedoria, eu cultivei as virtudes. E não importa o que aconteça fora, não importa a tempestade que venha, a fortaleza está dentro. Né?
Sim.
A fortaleza está dentro.
Sim. É. Não, ótimo, então, Rodrigo. Ótimo.
Acredito que seja essa a reflexão e espero que os ouvintes que estão aqui até o final, eles comecem a buscar mais sobre isso, né? Comecem a perceber que tudo começa no pequeno, no micro, no dia a dia, na pequena decisão do troco, da fila, de estacionar o carro numa vaga que não está, ou de assumir a sua responsabilidade perante a sua família e ter coragem de tomar decisões, enfim, a gente não precisa de nenhum milagre, né? Nem um retiro espiritual, nem uma caminhada em Santiago de Compostela para encontrar as virtudes. Bem pelo contrário, provavelmente lá tu não vai encontrar, mas tu vai encontrar no teu dia a dia, numa atitude prática, e aí as coisas começam a mudar, e é a olho nu, né? A pessoa que devia começa a se organizar e começa a pagar suas dívidas. Aquele gordo, obeso, imenso, que estava sob risco de morrer na pandemia, começa a emagrecer, as pessoas começam a observar, cara, o que está acontecendo? Nada mais, aquela pessoa que era entregue ao vício do álcool, né, já não vai mais para os mesmos lugares, já começa a cultivar as virtudes, e aí começa a combater, né, aquilo que te domina, né? E a pessoa começa a emagrecer, a pessoa começa a quitar suas dívidas e a vida começa a fluir, a vida começa a ter sentido, começa a ter substância. E as pessoas perguntam, o que está acontecendo? São as virtudes.
É, exatamente. E depende de cada um, depende da sua decisão daquele momento, e tu pode começar a fazer isso a partir desse momento que desligar o podcast. Não depende de mais ninguém, do governo, se está chovendo, se está sol, se está frio, se está quente. Depende só de nós mesmos.
E eu gostaria de, não sei se tu me permite, para falar mais uma coisa, Carlão.
Sim.
mas é sobre o autoconhecimento, né? E as pessoas podem falar assim, poxa, mas eu não me conheço. Hoje em dia existe uma, como falam aí, né, no cotidiano, uma masturbação mental sobre o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, tu precisa te conhecer. Mas, na verdade, a nossa vida é muito dinâmica.
Sim.
Eu posso ser, como eu estava te falando antes, eu posso ser um cara pacífico, mas eu posso matar alguém ali na esquina para proteger minha família. Entendeu? A nossa vida não é um retrato estático, uma pintura do rei que foi muito vencedor, muito bem-sucedido. A nossa vida é dinâmica. Eu sou um cara pacífico, mas eu sei que eu posso sair alguém ali na rua e matar alguém para proteger a minha família. Entendeu? Então, na verdade, o autoconhecimento não existe. Né? A gente tem que esquecer isso sobre autoconhecimento. O autoconhecimento é sabedoria, é coragem, é virtude, é temperança, né? E esses são os passos para uma vida plena, uma vida com substância. Ele não precisa, porque eu mudo muito rápido. Eu posso ser calmo, tranquilo, mas eu posso ter uma atitude brusca por causa da proteção da minha família, ou enfim, por causa da luta pela justiça. Não sei se tu me fez
Claro,
entender.
entendi, entendi.
Então, é também um apelo para as pessoas: não tentem se conhecer para depois ser virtuosos, porque a gente nunca vai conseguir se conhecer em plenitude, né? Mas tu vai se conhecer muito bem quando tu começar a aplicar as virtudes na tua vida.
Sim.
Então, esse é o apelo, né?
Sim.
Esse é o apelo.
O autoconhecimento, ele é importante no que tange a pessoa não ficar se iludindo, né? Então, por exemplo,
Isso.
eu tenho uma altura X, eu tenho um peso tal, eu tenho uma aptidão física. Eu não posso imaginar que eu vou ser um atleta olímpico. Então, muitas vezes hoje em dia a gente vê pessoas que não se conhecem, elas tentarem fazer coisas que estão completamente fora da realidade delas. Mas isso tem um limite, obviamente. E, na minha opinião, Rodrigo, a base são as virtudes. No momento que tu busca as virtudes, automaticamente tu vai entrar em contato com a tua realidade, de quem tu é, os teus pontos fracos, fortes, e aquilo que realmente tu tem condições de fazer na tua vida. E vai evitar qualquer tipo de devaneio. Agora, não tenho dúvida nenhuma, tem muita gente, muita picaretagem, principalmente nessa área de redes sociais aí, de influenciadores que conseguem desvirtuar qualquer tipo de conceito, até mesmo qualquer palavra. Então, eu estou convicto de que não tem nada de novo. O que tu fazia no século IV, no século V, antes, depois de Cristo, se tu continuar fazendo hoje com relação ao ser humano, com relação às virtudes, tu vai atingir teus objetivos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E acho que é isso que as pessoas querem. Evitar que as pessoas sejam pessoas autônomas, virtuosas, porque essas pessoas são muito difíceis de serem controladas. E a guerra no mundo hoje é meia dúzia querendo controlar toda a humanidade.
Exatamente.
Rodrigo, muito obrigado pela
Exatamente.
presença. Eu acho que a gente conseguiu deixar aqui algumas lições importantes para os nossos ouvintes. A gente vai seguir agora com uma agenda para tentar explorar um pouco mais esse assunto de virtudes, que está diretamente relacionado a finanças pessoais e está diretamente relacionado a condicionamento físico e saúde, que é a área do Rodrigo. Então, a gente vai buscar traçar paralelos na parte de finanças pessoais e tratar de fazer paralelos com saúde, utilizando como base as virtudes. Pode te
Eu
despedir do
diria.
nosso pessoal aí, Rodrigo, por gentileza?
Sim. Eu diria que tudo isso está relacionado à plenitude de vida. A vida pode ser plena, ela não pode ser, ela não precisa ser uma vida sem vales, né? Não, linha reta, retilínea, ou não sendo sinuosa. Desenvolver essa substância de vida vai fazer com que tu tenha uma vida mais plena. Tem uma vida de satisfação verdadeira, né? Então, eu acredito que seja isso mesmo. Muito obrigado para você que ficou até o fim ouvindo e até a próxima.
Exatamente, Rodrigo. Quem quiser te seguir nas redes sociais, como é que o pessoal faz?
Arroba Rodrigo Piano.
Instagram?
Instagram é arroba Rodrigo Piano.
Instagram arroba Rodrigo Piano. Quem quiser interagir comigo, pode me procurar no Twitter ou no Instagram, @sejachaves. Visite nosso site riscoretorno.com. Mande a sua sugestão e até a próximo programa, falando sobre formação humana, virtudes, risco, finanças pessoais e saúde. Um forte abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.